palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Chamamos agora o palestrante, será o nosso mestrando em educação da UNB, Wesley Pereira da Silva, que falará sobre apresentação de teses sobre o Dosvox. Wesley, 15 minutos mesmo.
Ok.
Quer que te avise quando faltarem dois? Precisa?
Tá bom. Gente, boa tarde. Eu sou o professor Wesley, eu sou mestrando pela Universidade de Brasília. E o que ocorre? Eu vim de Brasília aqui para poder apresentar um pouquinho dos meus resultados da pesquisa. Então, eu sou graduado em Química. Anteriormente o Wagner disse que Química não era exata, mas é exata sim, viu? Puramente exata. E aí, assim, a minha dissertação, ela tem início com uma frase do livro Ensaio sobre a Cegueira. Alguém aqui já leu esse livro? Então, isso. Lá na página 128, tem um diálogo entre um senhor que já era cego e uma garota que ficou com a cegueira branca, que descreve o livro, né? E começa assim: tive uma ideia, disse o velho da venda preta. Vamos a um jogo para passar o tempo. Isso o velho propôs. E a garota disse: como é que se pode jogar sem ver o que se joga? Perguntou a mulher do primeiro cego. E aí, gente, como é que a gente pode jogar sem ver o que se joga? A gente tem o Dosvox, né? Uma boa resposta, o Dosvox. Nós temos o JogaVox, não é isso? E a partir daí surgiu a inspiração para que eu pudesse fazer essa dissertação de mestrado. Então, como é que a gente pode jogar sem ver o que se joga? Então, como é que a gente pode ter um jogo? Como é que a gente pode se divertir com o jogo? Como é que a gente pode explorar o momento lúdico que o jogo oferece para a pessoa com deficiência visual? E indo além, como é que a gente pode explorar essa ferramenta lúdica na educação, no ensino, que foi o objetivo? E aí o que acontece? Inicialmente, tínhamos uma ideia de vincular esse estudo ao ensino de algum conteúdo. Ah, vamos ensinar log, vamos ensinar reações químicas, e aí eu percebi, não. Vamos explorar algumas habilidades básicas, que a partir dessas habilidades é que o aluno poderá dar prosseguimento e aprender os conteúdos. Então foi a partir daí que eu percebi que a gente poderia estudar as habilidades cognitivas. São três que a gente está explorando nesse estudo. Seria a atenção, ou seja, como é que o jogo digital pode desenvolver a atenção do aluno? Como é que o jogo digital pode desenvolver a memória de trabalho do aluno? E também a tomada de decisão. Quando a gente vai resolver um problema de matemática, um problema de química, a gente tem que decidir o caminho que a gente vai seguir. E essa tomada de decisão, isso é exercitado. E será que o jogo pode fornecer isso para a gente? Então, indo para a pesquisa, eu cheguei a algumas questões que eu procurei responder ao longo do desenvolvimento desse processo investigativo. Então eu tinha: quais são os jogos digitais disponíveis para a pessoa com deficiência visual? Gente, vocês têm uma ideia de quantos jogos existem no Dosvox e JogaVox? 30? Eu ouvi 30 ali, ó. Será que tem mais de 30? Tem, né? Tem mais de 100, exatamente. Olha, no Dosvox, nós podemos encontrar 28 jogos, divididos naquelas categorias: RPG, passatempos, desafios. E o JogaVox? O JogaVox, ele foi organizado no portal em três categorias, né? Foi organizado lá em Gaia, Olimpo e Caos. Para a pesquisa, nós utilizamos as duas primeiras categorias. Essas duas primeiras categorias, elas têm um total... Essas duas primeiras categorias têm um total de 45 jogos. Somando aos 28 jogos que estão disponíveis no DOSVOX, nós temos um total de 73 jogos. Só que vocês disseram que é mais de 100. Eu afirmei que era mais de 100. De onde vêm os demais jogos? São jogos que estão lá na categoria caos. São ruins? Não. Eles têm a sua importância. Mas para pesquisa eu não utilizei. Então, ao todo, são 126 jogos. Esse levantamento foi feito em abril desse ano, tá? Então, nós temos aí 126 jogos. E aí eu pergunto para vocês, poxa, mas a gente tem 126 jogos, como selecionar um ou outro jogo para poder utilizar na pesquisa? Como é que a gente seleciona, né? Eu não vou utilizar os 128, isso é impossível. Eu tenho um período curto para fazer a pesquisa. Então, essa seleção foi feita da seguinte maneira. O próprio aluno, ele sentou na frente do computador e ele... os jogos que foram mais acessados por esses alunos foram selecionados para serem utilizados durante a pesquisa. E aí... Foi selecionado 12 jogos, gente. Eu acho que vocês vão lembrar desses jogos aqui. Pelo áudio, será que vocês lembram desse jogo? Eu não liguei o áudio aqui. Hã? Não, sim, sim.
Você não tem ciência, porque são scripts. Jogos tem scripts que não estão exatamente no DOSVOX. Mas o professor Boy vai estudar agora.
Não, sim. O jogo que está no ScriptVox, por exemplo, eu somei a esse levantamento o jogo Cavaleiros do Zodíaco, que fica lá dentro do ScriptVox. Sim, eu acessei esses jogos. Ah, entendi.
Deu para ligar?
Tá conectado, né? Obrigado. Não, tranquilo. Então, só dando continuidade, o que acontece? A gente filtrou, mas a gente tem que filtrar, porque é um processo que tem um prazo para isso, e... Dentro da pesquisa, a gente utilizou os jogos que estavam no ambiente DOSVOX e no ambiente JogaVox. Utilizamos a versão 5.0 do DOSVOX e a versão 3.0 beta do JogaVox. E aí, nós chegamos a 12 jogos. São eles. Jogo dos instrumentos musicais. Nós temos o Aterrissagem Lunar, Cassino, Fuga de San Quentin, Jogo da Forca, que todos conhecem, né? Nós temos Jogo da Mistura de Sons, Jogo das Notas Musicais, Jogo da Memorização das Letras, Temas de Filmes, Jogo dos Palitinhos, Memojogo e O Casamento da Princesa Nuriá. 9 desses jogos estão no DOSVOX e 3 desses jogos estão no JogaVox. Então, esses foram os jogos que foram utilizados no ambiente da pesquisa. E aí... Para realizar a pesquisa, a gente fez algumas entrevistas com os alunos, antes e pós-jogo. Nós gravamos as ações dos alunos e a tela do... as ações executadas e a tela do computador. E onde é que foi realizada essa pesquisa? Mais cedo, a nossa colega Eduarda, que estava aqui na mesa, ela disse que uma das ajudas que ela teve foi de sala de recurso, né? Então, lá em Brasília, o que acontece? Nós temos uma sala de recurso que ela é específica para o aluno com deficiência visual. Então, a gente tem uma sala para deficiência visual, uma sala para deficiência auditiva e nós temos uma sala para as demais deficiências. Então, essa pesquisa foi realizada numa sala de recursos específica para o aluno com deficiência visual e nós, e foram que participaram da pesquisa, 6 alunos. 3 são cegos totais e 3 são baixa visão. Então, assim, logo de imediato, no momento em que eu cheguei para conversar com os alunos, foi uma situação bem interessante, que quando eu cheguei, o aluno falou bem assim: DOSVOX? Não, DOSVOX não é comigo, eu uso Mac. Então, a gente acabou de ver uma fala da Kátia de que o DOSVOX pode rodar no ambiente Mac. Mas esse aluno, até então, ele praticamente negou o uso do DOSVOX porque ele usava Mac. Mas olha que interessante. A gente conversando com esse aluno, e aí teve um momento em que ele estava tendo uma aula de física, ele estava aparentando estar muito cansado, e eu cheguei para ele e falei assim, vamos jogar ou você está cansado, quer deixar para outro dia? E ele falou bem assim, não, eu não quero deixar para outro dia. Nunca estou cansado para jogar. Só que nesse dia, a gente trabalhou com um jogo que um dos instrumentos musicais era o instrumento teremin. Alguém que conhece esse instrumento? Não? O que é o teremin? É um instrumento, ele tem duas antenas paralelas e ele gera um campo magnético entre essas duas antenas. Quando você passa a mão entre essas duas antenas, perturba o campo magnético e gera um som. Olha como é o som. Isso daí é gerado através da perturbação do campo magnético. Ou seja, durante a jogada do aluno, a gente explorou alguns conceitos de física. Por quê? Porque campo magnético, campo elétrico, vem de conteúdos de física do terceiro ano. Ou seja, ele estava cansado para ter a aula de física, mas no momento em que a gente estava jogando, foi explorado conteúdos que ele não se sentiu cansado. Por que será? Porque ele está no momento lúdico, no momento em que ele está se divertindo. Então, a diversão fez com que ele continuasse aprendendo física, que ele estava achando maçante, mas ele estava gostando porque estava vinculado a um jogo. Tá? Então, só para a gente avançar... uma das perguntas que eu queria responder com esse meu projeto... era as dificuldades que o aluno pode enfrentar. Quais são as dificuldades que ele enfrenta ao manusear o computador, ao manusear o sistema DOSVOX, ao jogar? E aí, qual é a maior dificuldade que vocês encontram ao utilizar o DOSVOX? Logo de início. Quando você pega... É legal o feedback, né? O feedback eu gosto bastante. Mas a dificuldade maior que foi encontrada com os alunos foi a questão da digitação. O teclado, exatamente. Olha que legal. Dos 6 alunos, lá em Brasília, nós temos o Centro de Educação Especial para o Aluno com Deficiência Visual. É uma escola só para deficiência visual. Seria o IBC lá, né? Todos eles disseram que foram para essa escola aprender digitação. Só que eram por volta de 180 lições, mas eles só fizeram 90 lições. Aí eu perguntei, por que vocês fizeram só 90? Porque era chato, professor. Nós sabemos que nós temos vários jogos que podem auxiliar no processo de digitação, de aprender a digitação. Ou seja, o ensino da digitação para eles foi uma coisa muito chata, e eles pararam. E quando chega agora, que é o momento de utilizar esse conhecimento, eles têm essa dificuldade. Então, uma das principais dificuldades foi a questão da digitação. Muitos não sabiam. E, vamos lá, o objetivo era também trabalhar com a questão da atenção. Como é que eu sei que o jogo pode melhorar a atenção do aluno? Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Que quanto maior é o tempo dedicado ao jogo, maior é a atenção que o aluno maior é a atenção do aluno. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é o jogo da memorização das letras. Olha que interessante. Eles jogaram várias vezes. Da primeira jogada para a segunda, houve um aumento do primeiro aluno, ele aumentou 45% o tempo dedicado ao jogo. Então, eu posso dizer que ele melhorou a atenção dele. Então, o primeiro aluno melhorou, ele destinou 45% a mais, o segundo aluno 25%. Então, sempre os alunos foram aumentando esse tempo destinado ao jogo. Então, a atenção dele sempre foi melhorando à medida que eles foram jogando nestes jogos.
Professor, conclui, por favor.
Então, só concluindo, gente, nós temos o quê? O que, que eu posso dizer? A ludicidade, que é presente nos jogos digitais, para a pessoa com deficiência visual, proporciona um aprendizado de forma prazerosa. Então, por mais que a gente possa adaptar, que a gente possa criar conteúdos que o aluno com deficiência visual tem acesso, a gente não pode esquecer que é aquilo que a gente necessita. Por que, que muitos aqui falam que não gostam de química? Porque a química que vocês estudaram foi aquela química de quadro e giz. Nunca ninguém fez um experimento, fez algo divertido para que vocês aprendessem. E isso recai também na aprendizagem da pessoa com deficiência visual. Tem que ser divertido, tem que ter ludicidade. E só para finalizar, essa dissertação, ela já rendeu um capítulo num livro. O livro não foi lançado ainda, vai ser lançado agora dia 18... o livro é Ludicidade, Desafios e Perspectivas em Educação. O capítulo 4, ele fala um pouquinho. O capítulo 4 é Jogo Digital no Contexto Educacional para Pessoas com Deficiência Visual. Até rimou, né? Então, esse capítulo fala um pouco da utilização do jogo, da exploração da ludicidade para o ensino da pessoa com deficiência visual. Tá, gente? O meu tempo já estourou. Se alguém tiver alguma pergunta,
o professor estará à disposição ali fora. Infelizmente, não temos tempo para perguntas. O professor ultrapassou o tempo. Então, ele ficará ali à disposição na frente do auditório.
Rádio Dosvox.
Aprecie-nos em seu coração.